Fala, fofoqueiros! Bem-vindos a mais um Fofoca Literária, dessa vez hosteado aqui por mim, Rodrigo, seu editor favorito, e com a presença da nossa amiga Mariana.
Olá, tudo bem?
E o livro da vez é Estou Pensando em Acabar com Tudo, do escritor canadense Ian Reid, Hyde, não sei como é que fala, mas vai estar aqui no título do episódio, pessoal. E é com esse cast reduzido que a gente vai hoje comentar sobre o livro que vai virar filme da Netflix na próxima sexta-feira, dia 4. Então, a gente vai estar aqui comentando sobre nossas impressões do livro, o que a gente achou, o que a gente não gostou, e também comentar o final. Porém, não se preocupe que a gente vai avisar quando começarmos a comentar sobre ele. E vamos ao enredo. A gente tem essa menina, que início não sabemos o nome dela. Ela tá indo com o namorado conhecer os pais dele. Só que durante esse trajeto, ela vai contando umas coisas pra gente que são um pouquinho perturbadoras, entendeu? Do tipo, ela tá recebendo várias ligações do seu próprio número, além de todas as situações que a gente vai acompanhando do passado dela e coisas recentes. E a primeira coisa que eu quero abrir aqui a roda para conversar é as nossas primeiras impressões. O que achamos dos três primeiros capítulos? Mário, você quer começar?
Eu gostei muito. Eu acho que o primeiro capítulo é muito bom. Começa muito forte e não sei, o primeiro capítulo me prendeu bastante, sabe?
Eu senti exatamente isso que você tá falando. Eu gostei muito do início. Eu lembro que logo quando eu terminei o primeiro capítulo, eu fiquei nervoso por causa de tudo que estava acontecendo. E é uma coisa que a gente vai sendo comprovada a cada capítulo. Mas logo de cara a gente já vê como esse autor é bom em causar tensão, suspense. Ele é muito bonito, ele cria um mistério, ele cria toda uma situação que você fica assim, meu Deus do céu.
Isso é verdade. E não é tão fácil assim, de criar tensão. É muito. Eu gosto bastante de livro de horror, né? E eu sei que é muito difícil criar tensão. Nossa, quando você tem quanto é um filme, você tem o auxílio visual, assim, você pode fazer uns jump scares, um negócio assim que faz com que quem tá assistindo sinta o medo, assim, na mesma hora. Já quando você tá lendo, é muito difícil você fazer com que o leitor sinta medo. E isso é uma coisa que ele faz muito bem e com coisas muito cotidianas. É bem diferente, mas nesse sentido de criar horror a partir do cotidiano, né? Me lembra um pouco o que Poe faz, que é basicamente isso. Pega uma situação bem normal, bem comum, e dramatiza tanto a ponto de ficar muito assustador. Como, por
Nossa.
exemplo, ela receber. É telefonema, é tipo uma coisa normal, você receber um telefonema de uma pessoa estranha. A pessoa liga e fala, ai, liguei errado, desculpa, e aí desliga. Só que essa pessoa fica ligando para você incessantemente. E aí isso se repete, se repete, se repete, e começa a ficar, assim, aterrorizante, você fica nervosa, porque é aquele número. A pessoa não tá mais ligando sem querer, ela sabe o que é que ela tá tentando fazer.
Nossa, e sem contar que o número que liga para ela é o dela mesmo.
Dá muito mais medo. Porque como é que você mesma tá ligando para você mesma? Não faz o menor sentido.
Teve uma coisa que você comentou sobre quando a gente tá assistindo um filme, tem vários recursos. Tem trilha sonora, tem jumpscare, tem o próprio visual. Mas aí tem um momento no final que eu dei um pulo quando eu tava lendo. Então, tipo assim, esse autor, eu consigo tudo. Tudo mesmo.
E é importante falar também que essa parte, tudo que a gente falou até agora não é spoiler. O que a gente falou tá logo no início. Então, isso de que ela recebe telefonema e que o telefonema é do próprio número, isso a gente sabe logo no início. Então, assim, tranquilo, tá, gente? Não é spoiler ainda, não. Daqui a pouco a gente fala sobre spoiler, sobre o final do livro.
Aí é isso. Aí tá falando muito bem do livro, mas teve alguma coisa que você não gostou nele?
Sim, então, o ponto negativo, né? Que para mim também foi o único ponto negativo. De resto, o livro é muito bom. É um livro muito rápido de ler. Ele é muito bem espaçadinho. É muito gostoso de ler. Você não quer parar, sabe? Você se envolve muito com a história e você lê rapidinho. Mas o plot twist do final eu achei um pouco previsível. Se você presta atenção direitinho na narrativa. Chega no final, você já sabe o que é, sabe? Você já esperava por aquilo. Aí, isso eu achei um pouco. Não foi ruim, não, sabe? É um plot legal. Só que é um plot que eu já vi várias vezes. E não vou falar o que é por enquanto, né? Mas, enfim, eu achei que isso poderia ter sido diferente. Mas, ao mesmo tempo, o final do livro é muito bom. Eu achei que o autor soube usar esse plot de um jeito muito bom para criar o final, sabe? Mas o plot em si, eu esperava um pouco mais.
No meu caso, como a gente vai dar as referências mais tarde, mas como eu nunca tinha visto, assistido ou lido nada com esse plot twist, para mim foi assim, não foi o problema do livro. O problema, eu diria, que é um pouquinho o ritmo que ele toma ali no meio, assim, 40% do livro, que não tá indo para lugar nenhum, só tá diálogo, 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 umas viagens que são legais de ler, mas ao mesmo tempo, você tá tão nervoso com o que tinha acontecido no início, que sinceramente, eu não quero ler Divagações sobre o Universo. Isso poderia ter sido em outro momento, outro livro, talvez. Mas é isso, eu concordo também com o que você disse, que a gente fala que é previsível, mas é tipo assim, como você disse, previsível se você já viu alguma coisa parecida, mas se você não viu, só é muito bem construído. Assim, tá sempre lá. Quando eu fui pegar minhas notas, que eu fiz na leitura, tiveram umas coisas que eu fiquei, meu Deus do céu, como foi que eu não percebi isso antes? Será que eu sou burro?
Então, eu acho que eu tava muito atenta durante todo o livro. Eu acho que eu já esperava alguma coisa parecida. Eu vi, logo no início, eu vi uma coisa, eu pensei, putz, eu acho que é isso. E aí eu fiquei muito atenta, sabe, para todos os detalhes. Então, quando chegou no final, eu meio que já sabia. Isso foi um pouquinho sem graça para mim. Eu concordo com você sobre o ritmo. Até mais ou menos 50% do livro, eles estão no road trip lá. Eles estão na viagem de carro para chegar na fazenda dos pais dele. Enquanto essa primeira parte da viagem é muito interessante, porque é a parte em que ela vai contar as coisas que estão acontecendo com ela, que estão deixando ela com medo e tal. A outra metade da road trip são só eles dois divagando sobre o universo, a vida e tudo mais. E aí chega uma hora que fica um pouco cansativo. Mas aí eles chegam na casa dos pais e aí o ritmo volta, sabe? Então é muito rápido, assim, que fica cansativo.
E mesmo quando ele, tipo assim, tá cansativo, não é nem porque tá ruim ou chato de ler. É só porque o que tava acontecendo antes era muito melhor.
O autor te acostuma com o ritmo e é um ritmo muito rápido, sabe? E aí você tá acostumado com aquele ritmo, você segue, 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 aí chega uma hora que para. E aí, como você falou, continua sendo muito boa a narração. Só que você quer voltar para aquele ritmo, porque você tava muito animada e muito nervosa, porque o livro te deixa nervosa por vários momentos e com medo. Nossa, eu fiquei que teve uma parte que eu fiquei com muito medo quando ela tava falando. Não vou falar porque é spoiler. Mas teve uma parte que me deixou com muito medo. E aí eu tava assim, animada, muito agoniada, e aí chega na parte que eles começam, ai, o que é verdade? O que é a vida? Aí eu fiquei, ai, gente, volta lá pra parte do medo.
Teve um momento no final, que tipo assim, quando o clima que está acontecendo e para contar uma história da infância dela. Aí eu fiquei
Sim!
assim, isso me deixou mais nervoso, porque eu ficava, meu Deus, mas o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu preciso voltar para lá. E ao mesmo tempo, eu ficava, puta que pariu, meu amor, só volta para lá. Aí a gente já vai começar a comentar sobre o final, porém antes a gente vai falar um pouquinho sobre nossas expectativas sobre o filme. Que assim, eu tô esperando muita coisa agora depois do livro, mas ao mesmo tempo eu tô com muito medo de assistir. Porque vocês vão saber se vocês lerem. E vão saber quando vocês assistirem, mas enfim, já tô nervoso pela atenção que eu vou sentir.
Eu tô muito animada pra esse filme, muito, muito, muito. Nossa, se eu não gostar, eu vou ficar muito triste. Porque eu tô com expectativa muito alta, não só pelo livro, mas também porque é do mesmo cara que fez Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E é um dos meus filmes preferidos da vida. Então eu tô com expectativa. E eu vi o trailer também, né? O trailer parece que tem uma fotografia muito bonita. Então, tô esperando muita coisa. Tô esperando muita tensão também. Quero ficar muito nervosa.
Por sinal, eu assisti o trailer antes de ler o livro e eu super achei que seria outra parada. Assim, seria. Não vou comentar. Vamos entrar agora no spoiler, vá.
Atenção,
Então,
spoiler.
estejam avisados. Eu jurava que, tipo assim, todo o terror, toda a situação aconteceria na casa dos pais dele. Quando eles saem da casa com, tipo assim, só passaram 20% do livro lá, eu fiquei, ué. Como assim, a história já acabou? Ainda faltam 40% pro livro acabar.
É, eu também, só que ao mesmo tempo, quando eles estão saindo, os pais dele começam a ficar muito pedindo para eles ficarem lá. Eu fiquei, tem alguma coisa estranha aí. Vai acontecer alguma coisa nessa viagem de volta. Aí eu já comecei a desconfiar que o que acontecer, o final ia acontecer, o desfecho, no caso, né? Iria acontecer na viagem de volta. Mas eu também me surpreendi muito que só 20% do livro foi na casa dos pais. Eu achei que a maior parte do livro seria na casa dos pais dele. E não, assim, completamente enganada.
Sim, até porque o trailer vende muito as situações que ela passa na casa do pai. Eu até entendo isso porque é aquela coisa. Na ida, tudo que você tem para te deixar tenso são os flashbacks. Na casa dos pais acontece muita coisa. E se no trailer tivesse o pós-casa dos pais, já estragaria o final.
Sim, e também eu acho que a maior parte do livro vai ser, ou do filme, vai ser na casa dos pais, porque, como a gente falou, 50% do livro é road trip, eles viajando. O filme não vai tomar metade do tempo todo para mostrar divagações dentro de um carro. Então, com certeza, eles vão estender a parte que acontece na casa dos pais, vão diminuir a primeira parte da viagem, com certeza.
Sim. Mas aí fica a dúvida se eles vão conseguir sustentar a. Porque. Acho que não tá no spoiler mesmo, né? Se eles vão conseguir sustentar a dupla personalidade do filho por muito tempo com os pais presentes.
Um bom questionamento, porque sim, só para explicar direitinho o spoiler, né? É aquele velho clube da luta, persona. Na verdade, a menina é como é que chama? Super
É
ego?
um alter ego.
Alter ego. É um alter, na verdade, a menina é um alter ego do Jake, do menino. E aí, como eu falei, né? Quando eu tenho umas partes, por exemplo, quando eles estão na casa dos pais dele, tem uma hora que ela olha para a fotografia dele, e aí fala, essa sou eu pequena. Aí ele fala, não, sou eu pequeno. Aí eu fiquei, os dois são uma pessoa só, com certeza. Aí isso eu achei um pouquinho, sabe, previsível. Falando sobre se eles vão conseguir estender, segurar a dupla personalidade dele na casa dos pais, isso é uma coisa muito importante, porque no livro, enquanto eles estão na casa do pai dele, Jake não fala nada. Bicha muda, assim, sabe, caladíssima. E aí é uma dica também, né? Porque se os dois estão ali presentes, mas um finge que não tá, ele não fala nada, não tem reação nenhuma. A menina até acha estranho que ela tá na casa dos pais dele e ele, assim, você que lute, sabe? Pra começar uma conversa. E isso foi uma dica muito boa que o livro deu. Não sei como que vão fazer com o filme, porque realmente, se for pra passar muito tempo na casa dos pais, vai ser difícil sustentar a Jake, bicha muda, a maior parte do filme.
Nesse momento, a gente teve uma coisa que, voltando, eu fiquei, meu Deus do céu, tava na minha frente o tempo todo, em que os pais chamam ela pra uma brincadeira, que é a brincadeira favorita do Jake. Qual é a brincadeira favorita do Jake, Mariana? Imitar as pessoas.
Eu não tinha pensado nisso. Essa foi uma coisa que eu deixei passar, não prestei atenção, não. Mas realmente.
Mas, pronto, quando eu tava, tipo, fui tomar um banho antes de gravar o episódio, aí, tipo assim, lavando cabelo, né? Meu Deus, a brincadeira favorita dele.
Tem muita coisa que tá na cara o tempo todo, que depois que você termina, inclusive uma coisa muito boa do livro é que quando você termina o livro manda você ir de volta pro começo para você entender melhor as coisas. E aí quando você relê o primeiro episódio ou o primeiro capítulo, aí você entende melhor as coisas. Realmente, eu gosto que no final ele mostra como que é cíclico e como que você, se você prestar atenção, você vai ver umas coisas que você deixou passar. Tem uma pergunta que eu quero te fazer, na verdade, que foi uma coisa que eu não entendi, que é sobre a menina do restaurante lá, Dairy alguma coisa, não lembro exatamente o nome do Dairy Queen, eu acho, o nome do restaurante, enfim, não lembro. Mas eles dois chegam lá, no caso, ele sozinho, né? E a moça do restaurante fala pra menina pra ela não continuar, fala que ela não precisa continuar. E aí eu não entendi muito bem, porque afinal ela nem tava lá, né? Era só ele. Então, como assim ela falou para ele não continuar? Ela sabia alguma coisa da vida dele? Não entendi muito bem. Não sei se você conseguiu pensar em alguma coisa.
Eu tenho uma teoria que tem, em determinado momento, quando eles. Porque o clímax mesmo ele acontece numa escola que é bem afastada desse lugar. Porém, se não me engano, é ele que estabelece que ali é uma escola que funciona e é uma escola que vai receber a galera de todas aquelas vilas ao redor. É, tipo assim, não vai ter escola porque a comunidade é muito pequena. Vai ter aquela central que vai receber todo mundo. E ela, logo quando ela entra nesse restaurante, ela estabelece que ali são garotas com idade de colégio. E ela diz o seguinte: elas ficaram constrangidas, como se quem acabou de entrar fosse um amigo dos seus pais ou um professor da sua escola. Ou seja, e no final a gente descobre que ele era o zelador. Não era, tipo assim, não foi um professor da escola que entrou, mas sim o zelador da sua escola. E tem até outro momento que ela fala que, foi a sua pergunta até, que eu tô com medo por você. Aí talvez ela, tipo assim, conheça ele, saiba que ele é um pouquinho triste, porque mais pra frente é estabelecido que aquele zelador, ele era muito recluso, ele era muito. Não, tinha amigos, quando ele ia almoçar ou tirar o seu intervalo, ele ia até a picape dele lá fora, esse tipo de coisa.
É verdade, realmente. Grata pela explicação. Que eu realmente, eu terminei o livro e eu fiquei sem entender a relação, mas realmente.
Mas aí, assim, ela falar que estou com medo por você, eu pensando, eu acho que pode ser um pouco forçado, mas assim, causou um terror super, então parabéns.
É, não, é verdade. Para a construção do horror foi ótimo.
Agora,
Para a
sentido.
explicação, é. Mas ainda assim, existe um sentidozinho assim, sabe? Imagine que existe um zelador na sua escola que é todo estranho, recluso, que, assim, não fala nada, não tem amigo, nada, e aí quase meia-noite ele aparece querendo duas bebidas para uma pessoa só. Não sei, pode ser que ela só tenha ficado com dó dele e falado, pelo amor de Deus, não faça nada, que você vai se arrepender depois.
Pronto, agora que a gente já tá na cena final, ou seja, chegaram na escola. Tipo assim, foi um momento em que eu não consegui parar de ler. A partir do momento que ela entra, fica aquela coisa, você não sabe se. Não, você sabe que não é o sobrenatural, mas você fica, meu Deus, se for sobrenatural aqui, porque ela já tava recebendo a ligação dela mesma. Você não sabe se o zelador é um assassino, se você pode confiar no seu namorado. Você não sabe o que é que tá acontecendo ali.
É,
E
de início
fica.
eu achei que tinha alguma coisa a ver com o irmão dele. Eu achei que o irmão dele era o cara que estava vigiando ela, porque começou no dia que eles se conheceram, né? Então eu pensei, não deve ser o irmão dele. Ele já falou que o irmão dele tinha mania de stalkear ele e tal. Assim, então achei que o zelador era o irmão dele. Só que aí depois eu achei tudo muito estranho. Porque ele quer porque quer parar nesse Dairy Queen, tardão da noite, a guria só quer chegar em casa. Daí, do nada, ele precisa jogar o negócio da bebida no lixo da escola. Ele precisa. Assim, não, ele não pode simplesmente deixar aquilo no carro ou deixar segurar ali até chegar em casa. A desculpa que eles dão no livro aqui, ah, porque a bebida vai derreter, vai ficar meio molhado. Mas, gente, a bebida tá num plástico, né? O plástico também não vai derreter, não vai estragar o carro inteiro. Você não precisa ir numa escola abandonada meia-noite jogar o negócio no lixo. Você pode simplesmente segurar o negócio e esperar chegar em casa. E aí essas coisas foram. Eu comecei a duvidar do Jake por causa dessas coisas, sabe? Então, quando ele vai pra lá pra jogar o negócio, demora na escola. Eu já fiquei, não confiei nesse cara aqui agora, viu?
Eu senti exatamente isso. Quando, na verdade, ele querer ir muito pra escola, eu achei estranho. Quando ele fez a questão de jogar o copo fora, aí eu pensei, meu Deus do céu, menina, só sai correndo aí, por favor. Aí, e ele falando que tinha uma picape lá atrás e que ele viu alguém lá dentro, aí eu pensei, não, ele não é brigado com o irmão, não. Ele e o irmão estão juntos para acabar com a vida dela.
Outra coisa também, imagine que você está com sua namoradinha ou seu namoradinho dentro de um carro, dando ali uns amassos. Você vê uma pessoa estranha observando vocês. No meio do nada, na neve, numa escola abandonada, e você vai pensar o quê? Vou atrás dele com certeza, vou tirar satisfações. Gente, pelo amor de Deus, você pega o carro e vai embora. Então, essa
Nossa.
parte ali, eu fiquei, mulher, como é que você não está desconfiando do seu namorado? Depois tudo se explica que, na verdade, né, era uma pessoa só, então ela não tinha muito o que confiar, o que desconfiar. Mas essas coisas foram, assim, coisas que me fizeram desconfiar do Jake.
Sem contar que duas pessoas adultas que aparentemente cada um morava sozinho, então assim, você nem precisa ficar se pegando no carro, tá ligado?
Sim. Ah, mas sei lá, sabe?
Adrenalina. Ai, e é isso. Tem mais uma coisa que eu quero comentar, que é a cena final, o último capítulo, que logo no início eu não tava entendendo direito o que tava acontecendo, porque tem muito essa troca de eu estou aqui com nós estamos aqui. Meu Deus, quando foi que essa menina começou, acho que assim, se referir como nós? Será se, ah, eu pensei, será se nós, eu e o leitor?
Nessa parte eu também fiquei um pouco confusa. Eu até, porque, como eu falei, né? Antes eu já tinha essa teoria, tipo, será que eles são uma pessoa só? Então, quando ela falou o primeiro we. Sorry. Quando ela falou o primeiro nós.
Dublin.
camiseta Kami Dumbly.
Eu vou deixar isso, viu?
Ai, que merda. Quando ela falou. Que merda. Quando ela falou o primeiro nós, aí eu fiquei, será que minha teoria estava certa? Ou será que eu só tô lendo isso aqui errado? Porque eu normalmente não sou muito boa com teoria, eu normalmente não adivinho o final. Então eu pensei, será que eu tô lendo errado? Aí eu voltei algumas palavras para ver se eu li alguma coisa errada, algumas páginas, na verdade, para ver se eu tinha perdido alguma coisa, se Jake tinha aparecido ali do nada e eu não tinha visto, ela tava falando we. Mas aí quando eu vi que realmente ela tava sozinha falando we, aí eu fiquei, e vamos de Clube da Luta.
Tem um momento, logo quando ela entra na escola, ela fala que aquele é um trabalho que ela gostaria de ter. É, não a limpeza e, tipo assim, limpando e polindo, mas a solidão, a quietude daquilo.
E no início também, por isso que fala que o texto é cíclico, no início também ela fala que gosta da solidão e de ficar quieta. E durante todo o texto fala muito sobre relacionamento também, né? E é o texto todo, você é levado a acreditar que quando ela fala, eu tô pensando em acabar tudo, ela tá falando do relacionamento, na verdade, ele tá falando sobre acabar com a própria vida e tal. Mas durante o livro, ela fala bastante também sobre. De ficar sozinha e que talvez ela não queira estar nesse relacionamento porque ela acha que ela consegue viver bem sozinha e que ela não necessariamente precisa de um relacionamento, enfim.
Tem até o momento que ela fala. Eu lembro que eu mandei pra você essa citação, que ela sente que a vida dela é estática, é seca, é. Como é que usa? Como é que fala flat em português?
Ai, não sei.
Ai, isso tem no
Porque
Clube
não
Dumbly.
sei como Dublin.
É, como é o nome? É flat. Tem um nome em português pra isso. No Brasil a gente chama de.
Aí é porque eu passei muito tempo em Dublin, uma semana, e aí eu esqueci como fala português.
E. Antes de a gente ir embora, teve uma coisa, tem uma coisa que eu quero comentar também, uma teoria que eu tive, que é no final ela tá fugindo de alguém, ela tá fugindo de algo. A gente não sabe se é de Jake, se é do zelador, só sabe que a vida dela tá em perigo. E eu sinto que é muito ela conscientemente sabendo que a partir do momento que ela encontrasse aquela outra personalidade dela, dele, ela iria cometer o suicídio. E toda aquela fuga foi só ela lutando para não ceder ao impulso, porque a gente acompanha o livro todo, que ela está pensando em acabar com tudo, que ela tem uma vida muito vazia, uma vida muito sozinha, ele e ela, e ele e ela. Aí, o que é que você acha?
Eu concordo muito. É até triste pensar nisso, né? Porque pensar que ele estava lutando muito contra isso, ele criou toda uma personalidade para tentar se ajudar, para tentar cooperar com toda a situação que ele estava passando, mas que, como ele fala logo no início, né? É um pensamento que às vezes entra na sua cabeça e aí só vai piorando e piorando. Então ele sabia que aquele pensamento estava piorando, piorando e que uma hora ele ia ter que enfrentar ele mesmo. E, como você falou, o que acontece quando ele é obrigado a enfrentar isso, a realidade da própria vida, o que acontece é que ele comete suicídio. Então, concordo muito com o que você falou. É meio triste pensar nisso, mas é muito real.
E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado mais um Fofoca. É, nos sigam nas redes sociais, é @demontinas, tanto no Instagram, no Twitter. E é isso. Daqui a 15 dias estamos de volta, dessa vez com o conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis. Ai, tchau, pessoal.
Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.